Por Sim Orar, e no Dicas de RPG de hoje, vamos receber o Eduardo Spohr para dar as suas dicas. Seja bem-vindo, Eduardo! O Dicas de RPG é um oferecimento da Bardos Shop, bardosshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa.
Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Meu nome é Eduardo Spohr, sou autor do livro A Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden, da recente trilogia Santo Guerreiro, e me foi pedido para que eu fizesse aqui um pequeno áudio com dicas de RPG, né? Então vou falar alguns pontos aqui bem simples, bem rápido, para o podcast. O pessoal fala muito aí sobre dicas de mestre, né? E eu queria falar um pouquinho então das dicas para jogador, né? Porque a galera pensa muito assim, né? Que a tarefa do mestre é uma tarefa mais difícil e não pensa tanto que o jogo, ele também é feito dos jogadores. Você ter uma equipe, né? Um grupo integrado com o mestre, inclusive, vai fazer o seu jogo fluir muito melhor. Então, falando aqui alguns pontinhos aqui bem simples aí, pra quem é novo, pra quem, até pra veterano, né, que eu acho que também, às vezes peca um pouquinho na seara, né, a primeira dica aqui é pra gente saber a diferença entre jogador e personagem. Isso tem que ficar muito claro. O objetivo do RPG é diversão. Se ele começar a causar brigas de verdade fora do jogo, né, eu acho que a diversão, quer dizer, o hobby perde um pouquinho de sentido. Claro, por meio até da maneira que você fala, você pode deixar muito claro ali que uma ofensa, por exemplo, até um ataque que você faça, o seu personagem vai falar com o outro, né? Tem que deixar bem claro ali que a gente não pode levar essas tretas para fora da mesa. Na verdade, é sempre ideal que o grupo esteja integrado. Mas isso depende muito do que a galera deseja com o jogo, né? Eu, por exemplo, quando mestre, na verdade, eu gosto de falar, olha, façam personagens good, né, personagens bons e tal, pra criar um grupo de heróis. Isso facilita muito, mas também não tem problema nenhum, aliás, eu já joguei assim também, você criar um grupo só com personagens evil, né, personagens malignos e tudo, e aí, claro que vai ter as tretas ali, mas nunca pode levar isso pra fora da mesa de jogo. Deixar ali entre os personagens, essa é a primeira coisa. Uma outra dica que eu acho interessante falar aqui, tomar cuidado aí com o metajogo, que se fala muito, né, que você desbalanceia muito, às vezes o jogador que entende muito das regras, se privilegiar daquilo, assim, você pode saber as regras, como é que cada inimigo, cada monstro opera, por exemplo, né, só que você, né, forçar a barra pro seu personagem, que é um personagem nível 1, por exemplo, que acabou de sair da vila onde nasceu, saber que um Beholder, por exemplo, tem um raio anti-magia, né, e fazer uma... Você até pode, né, mas assim, não é interessante você preparar uma estratégia pensando nisso, você não tem nem ideia do que é um Beholder, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado ali pra... E lembrar que, mais uma vez, isso se conecta com o que eu disse antes, né, que a... Na verdade, não é você ali, né? É o seu personagem que tá vivendo aquele mundo. Outra coisa que pode ser interessante pra harmonia na mesa, esperar a sua vez. Hoje em dia, muitos sistemas, como o próprio clássico, hoje é o clássico D&D 5, ele tem ali, né, dividido em turnos, cada... você tem uma vez de agir, na hora que você vai agir, você faz tudo que você tem que fazer, mas isso é interferir muito no turno do outro, né? Mas isso, quando não tá falando de combate, muitas vezes você quer atropelar um amigo teu, né? O cara fala uma coisa, você vai, ah, não quero fazer antes isso, calma, né? Sabe esperar a sua vez, você tem a hora certa de agir, e isso vai tumultuar menos aí a sua diversão, né? O grupo. Outra coisa que eu acho interessante falar é brincadeiras à parte, né? Eu acho que você pode fazer dois tipos de brincadeira de piada. Ou é o seu personagem fazendo uma piada, uma brincadeira, considerando que ele que pode ser um ladino, por exemplo, que é muito bem-humorado, tudo, aí você pode fazer a brincadeira que você quiser dentro do jogo. Fora do jogo, você também pode brincar com um amigo seu, tudo, mas tem uma hora, né, que o excesso de zoeira, ele atrapalha o andamento da sessão. Então, eu acho que também vale a pena, né, você, né, também ter isso em mente, né, você não ficar, enfim, exagerando na coisa. E uma última coisa que eu gostaria de apontar é o famoso... coisa que a galera já sabe, né? Mas tem muita gente que rouba nos dados, né? Enfim, eu acho que isso aí é uma coisa que prejudica demais o jogo. Porque se você chutar o balde, começar a roubar com tudo, o próprio mestre, né, poderia roubar, né? O bacana do jogo, né? O bacana de você confiar no dado, quer dizer, na coisa aleatória, é justamente você ter a surpresa do que vai acontecer. Se você é capaz de fazer tudo, né, se você nem precisaria estar jogando RPG, você faria um jogo ali de diversão, de uma sei lá, um divertimento, um entretenimento ali em que cada um falasse alguma coisa e as pessoas vão contando histórias interativas. A diferença de uma história interativa para o RPG é justamente a aleatoriedade, né? Você não saber se você vai ser bem sucedido ou não. E aí isso que imprime, vamos dizer assim, essa adrenalina do jogo, né? Todo jogo supõe que você pode perder ou ganhar. Então, assim, realmente, você indo pro jogo e você sabe que você vai ganhar, qual é a diversão ali? Eu acho que não tem muito. Então, é isso, né? Eu recomendo a galera realmente não roubar, porque você até pode roubar escondido, de repente o mestre não vê. Mas aquilo vai tirar a adrenalina do jogo, né? Vai tirar essa questão aí que é tão própria do jogo. E aí, quando você realmente jogar um 20, por exemplo, natural, e aquilo for verdadeiro, você já não vai ter emoção nenhuma, porque você roubou tanto que aquilo ali pra você não é nada. Então, recomendo se não roubar. Falando isso, sei que tem muita gente que é seduzido por esse tipo de coisa e não acha uma boa. Então, acho que é isso, né? Eu quero agradecer aí o convite e vamos continuar jogando aí e nos divertindo com nossos amigos. Então, um grande abraço para todos e é isso aí. Tchau, tchau.
Agradecemos ao Eduardo pela sua dica. Espero que a dica dele tenha ajudado você de alguma forma. E agora, passamos o dado para o próximo mestre.